Damos início a mais uma edição do Falar Claro, esta noite com José Vera Jardim e Pedro Duarte, convidado especial desta semana. Boa noite a ambos. Obrigado pela vossa presença, em especial a Pedro Duarte, que é uma estreia aqui no nosso programa. Também um programa especial, porque é a primeira vez que estamos a registar aqui nos novos estúdios. José Vera Jardim terminou o ciclo do Chiado e começa a Quinta do Bom Pastor.
Tive essa dupla honra, embora esta seja maior, porque é a inauguração, não, a outra foi uma despedida. E vi com muito agrado que a Renascença faz progressos na modernidade. E que espero que dure muitos anos. Vão durar. A Renascença já tem muitos anos de vida e penso que os outras dezenas de anos a seguir virão agora nestas novas instalações, que eu não conhecia, mas que têm todos, têm aspecto de ter um suporte técnico à altura de, enfim, dos novos desafios que a rádio enfrenta.
Vamos começar o nosso programa. Temos dois temas. Primeiro vamos falar da questão da educação, público e privado. Há uma polémica marcada em torno do fim dos contratos de associação com muitos colégios privados. Mais à frente, porque é o Dia da Europa, olharemos para alguns desafios da União Europeia. Pedro Duarte, faz sentido, na sua perspectiva, esta luta de muitos colégios privados que alegam que está em causa a sobrevivência desses estabelecimentos de ensino, tendo em conta a alteração que o Governo decidiu promover e que reverte, digamos assim, aquilo que foi assinado o ano passado pelo Ministro Nuno Crato?
Bom, muito boa noite. Se me permite uma brevíssima nota prévia, apenas para agradecer o convite, dar nota da minha satisfação de poder modestamente também participar neste momento importante da vida da Rádio Renascença, mas mais até do que o espaço físico é poder participar convosco nesta discussão, nesta conversa. A fasquia elevada, substituindo a personalidade que estou a tentar substituir, mas é um prazer imenso poder partilhar com o Dr. Vera Jardim e consigo naturalmente esta conversa. Quanto à pergunta e ao tema que coloca, eu diria que a minha opinião é que sim, que me parece justa a luta destas escolas privadas ou particulares e cooperativas, para sermos mais rigorosos. Isto porquê? Porque me parece que esta medida do Governo é, por um lado, extemporânea e, por outro, é errática, na minha opinião. E digo extemporânea porque, de facto, houve um acordo assinado há um ano atrás entre o Governo e estas instituições, ou a associação que representa estas instituições, em que, de facto, se previa um plano de 3 anos para o financiamento destas escolas, em que é importante lembrarmos, talvez, este ponto prévio, ou de base, de partida, que surge precisamente porque estas escolas cumprem, ou é suposto cumprirem, um papel de importante no sistema de ensino público que temos no nosso país, nomeadamente cobrindo necessidades reais da nossa população ao nível educativo. E, portanto, uma medida desta natureza, tomada da forma como foi tomada, parece-me manifestamente errada e que, aliás, vai um pouco na linha da precipitação que este Ministro da Educação já tinha tomado quando da matéria dos exames nacionais e das provas de aflição, etc. Não é? E, portanto, toma a medida e só depois é que se olha para as consequências da mesma. Isso parece-me muito, muito mal. Há um outro ponto, um outro lado, que aí já não é só um problema de oportunidade, digamos assim, da medida, mas que é um problema mais profundo, na minha opinião. E que tem a ver, de facto, com uma mudança radical que estamos a assistir, eu quase diria de um grande radicalismo ideológico, porque, pela primeira vez, e ao contrário daquilo que é a tendência existente nas democracias ocidentais que conhecemos, o Estado está a querer absorver para si próprio, eu quase diria, o monopólio do ensino no nosso país. E isso é um retrocesso que me parece muito preocupante. Do ponto de vista filosófico, na minha maneira de ver, naturalmente, a nossa vida política e comunitária, mas até do ponto de vista daquilo que são as tendências mais modernas ao nível global. Nós hoje sentimos que a forma como devemos preparar as nossas crianças, os nossos jovens nas nossas escolas, é muito diferente daquilo que acontecia há uns anos atrás. E, portanto, nós, se não cultivarmos a diversidade, a criatividade, a flexibilidade de modelos de ensino e de métodos de ensino, permitindo uma liberdade de opção entre as diferentes famílias da nossa comunidade, eu acho que estamos, de facto, a afunilar e a prejudicar gravemente aquilo que é o futuro do nosso país.
José Vera Jardim, concorda com estes argumentos?
Não, o problema, vamos lá ver, com todo o gosto e agradecendo também as palavras que me dirigiu. É um prazer estar aqui consigo pela primeira vez. Espero que se possa repetir no futuro. Não se trata aqui do monopólio do Estado. Trata-se, vamos para os nossos ouvintes perceberem o que é que está em causa, não é? É certo que isto já foi muito noticiado e a maior parte deles percebem certamente o que é que está em causa. O que está em causa é a celebração pelo Estado de contratos com entidades privadas ou cooperativas, na maior parte privadas, mas também algumas cooperativas, de acordos que devem ser postos em prática naquelas zonas em que haja, em que não, o serviço público de educação, digamos, não cumpra os objetivos constitucionais, que é garantir um serviço a toda a população, gratuito, universal, de educação, nos primeiros graus de ensino, visto que na universidade já não é assim, aí já há propinas, etc.
Ou seja, o princípio está correto na sua perspectiva?
O princípio está correto. Ou seja, isto só deve ser aplicado, e é aplicado em muitos países da Europa. Eu estive a ver hoje, não era matéria que eu domine inteiramente, e continuo a não dominar, mas fui procurar algumas informações, e existem muitos países da Europa esta figura dos contratos de associação e de outros contratos, que aliás em Portugal há outros tipos de contratos, mas é o que está fundamentalmente em causa, até pelo número, são os contratos de associação. Ora bem, o que está em causa é isto. O Estado deve celebrar contratos com entidades privadas, muitas delas pertencentes à Igreja Católica, mas não só, porque há hoje, e nós sabemos isso, empresas que têm colégios e que já são empresas, enfim, com um certo impacto na educação, que têm uma dúzia de colégios ou mais, pelo menos tenho lido isso, e são empresas cooperativas ou sociedades comerciais, o que seja, não interessa. A Igreja tem também aqui um papel, como é óbvio. Até outras entidades religiosas também podem ter colégios, embora em Portugal isso não seja ainda muito habitual, mas podem tê-lo. Mas o que interessa é cobrir as necessidades através destes contratos de associação em zonas onde haja carência de meios públicos.
Mas faz sentido.
Esta era a ideia inicial destes contratos de associação e veio, sobretudo, quando houve um grande acesso ao ensino, em 1970, 80, por aí, 80 sobretudo, que foi praticamente no seu começo.
Mas que se em 2015 houve este...
Bem, isso é outra questão. Eu estava a tentar explicar...
O conceito.
O conceito geral e o enquadramento geral.
Do ponto de vista constitucional e legal, digamos assim, do nosso país, não é só isso. É garantir também a liberdade de opção entre as
Sim,
famílias.
Sim, mas com
não?
certeza. Mas a liberdade de opção, eu sei que há quem defenda isso e até há um parceiro do Conselho Nacional de Educação
nesse sentido. Está expressamente previsto na nossa Constituição.
Não, com certeza, que tem que haver liberdade de ensino. Não, mas isso ninguém discute. E acho que o Ministro da Educação não quer acabar nem com o ensino privado, nem com o ensino corporativo. Não é
a ideia do monopólio do ensino público
fica só para os ricos.
Não fica só para os ricos. Agora, como sabe, no ensino privado, eu tenho até familiares meus no ensino privado e até os próprios colégios dão, por vezes, bolsas aos alunos. Não são só para ricos. Há pessoas que... Agora,
portanto,
o que está
não
em causa é o princípio...
da liberdade, da falta de liberdade...
Não, liberdade, de liberdade de educação é hoje um princípio... Aliás, é um princípio constitucional, porque está lá a liberdade do ensino particular e cooperativo. Portanto, isso seria inconstitucional pretender acabar com os colégios. Não é isso que está em causa, nem de longe nem de perto. O que está em causa é acabar agora com um contrato, denunciar fundamentalmente um contrato que, como já foi dito, teria uma duração, foi celebrado, bem ou mal, não interessa, o ano passado, por 3 anos, e agora acaba. Frustrando, naturalmente, expectativas que eu considero legítimas, porque as pessoas, enfim, organizam as suas atividades, as suas iniciativas nesta matéria educativa.
E há base legal para contestar esta reversão?
Isso é uma coisa, eu não estudei o assunto, nem sou um perito na matéria.
Mas quando agora, há expectativas?
Uma coisa é essa, pois eu já o dei a entender, você quer que eu diga mais claramente, eu não vou agora aqui dar um parecer jurídico, nem é isso que você me está a pedir.
Sim.
Nem teria qualidades para isso, porque não é matéria que eu domino. Agora, quando há um contrato assinado, há um ano atrás, ou há 2 anos, não sei exatamente quanto, Sim. que garantia a estas entidades uma duração de 3 anos, digamos, é prudente olhar para esta questão no sentido de ver se ela não terá características jurídicas que permitam aos colégios, como já foi noticiado também, começar a pôr providências cautelares, ações de indemnização, etc, etc, etc. Isto não tem que ver com o fundo da questão, mas tem que ver com a oportunidade desta decisão.
No fundo da questão...
A oportunidade, não digo que seja tomada agora, mas atenção, ela também não é tomada para acabar de imediato, porque ela é tomada, segundo eu li, garantindo às pessoas que terminem o respectivo ciclo. Pronto, mas isso é uma coisa... Aliás, os colégios também não tinham... Os colégios, estou a chamar colégios, que são normalmente colégios, é como se chama, são o número, o nome, porque são conhecidos esses colégios particulares ou cooperativos, esses colégios também não tinham uma garantia para todo o sempre. Tinham uma garantia por 3 anos, mas não era para todo o sempre. Nós poderíamos discutir em geral se deve manter, se não se deve manter. Sabe que estes problemas hoje, como já foi dito, há na Europa vários movimentos. Há o movimento do cheque-ensino, há várias coisas que são defendidas. Não temos programa para discutir isso.
Pedro Duarte, mas aqui argumenta uma questão ideológica. Esta é a expressão que tem sido utilizada. Onde é que está a ideologia aqui?
Certo. Eu acho que, sinceramente, que sim, que é o que está por trás. Há, de facto, estes problemas mais conjunturais, digamos assim, e que o Dr. Vera Jardim bem os levantou. Mas eu acho, quer dizer, que nós, talvez aí o Dr. Vera Jardim tenha tido algum excesso de generosidade com este governo, não querendo perceber aquilo que está por trás. E o que está, de facto, por trás é um movimento ideológico que, na minha opinião, é um retrocesso. Evidentemente que é respeitável que outros pensem de maneira diferente, mas na minha maneira de ver o mundo e ver a realidade do nosso país, é um brutal retrocesso de facto, querer o Estado a controlar, de facto, a educação de forma monopolista, eu diria, e, portanto, e dirigista. E, portanto, aquilo que é uma tradição...
Dirigista ao impor planos de estudo, até que ponto vai esse dirigismo?
Exatamente. Eu talvez possa dizer aquilo que, na minha opinião, deveria ser o papel do Estado na educação, porque eu acho que o Estado tem um papel fundamental e crucial na educação, que fique claro. Não é? Agora, eu gostava de ver o Estado, de facto, preocupado com aquilo que é realmente importante na educação e não em gerir escolas, em controlar programas curriculares, em entrar em polémicas permanentes sobre datas de exames e momentos de provas, etc.
Não é papel do Estado?
Para discutir. Eu acho que o Estado deve ter um papel essencialmente de, por um lado, de regulação de todo o sistema, nomeadamente de garantia da qualidade, e era muito importante, de avaliação também, quer seja dos alunos, quer seja dos professores, quer seja das escolas.
Fiscalização,
evidentemente. Não é? E portanto, aquilo que é a inspeção de educação, aquilo que na minha opinião deveria ser um organismo, ou o que entenderem, mas de avaliação, que do ponto de vista académico, científico, estivesse de facto acima de qualquer conjuntura política, digamos assim, e que depois tivesse aí sim o papel de regulação, em que muitos momentos em que, por exemplo, não há oferta educativa em determinados locais, o Estado pudesse intervir para poder colmatar essas mesmas lacunas. Mas eu acredito que, para bem da formação das nossas crianças e dos nossos jovens, quanto mais aberto for o nosso sistema, quanto mais modelos distintos, organizações distintas, até de cariz religioso, como aqui foi dito, e de outra natureza, possam surgir, criando as suas escolas, criando os seus métodos de ensino, adaptado àquilo que é a realidade hoje em dia da nossa vida e da nossa sociedade, melhor. Um Estado que quer controlar tudo isto, quer ser dono de todas as escolas do país, porque no fundo é isto que se pretende. Podemos dizer que há sempre, não temos dúvidas, que hão de sempre manter-se alguns colégios privados, nomeadamente aqueles que têm propinas altíssimas. Mas isso estamos a cavar, do ponto de vista da igualdade social, que julgo que todos nós gostamos de acreditar, estamos a cavar um fosso que é, na minha opinião, criminoso.
E não há situações de subsidiação em excesso a determinados estabelecimentos privados?
Isso estou inteiramente disponível para discutir isso e acho que devemos ser muito rigorosos. E, portanto, uma coisa diferente é nós discutirmos que, se calhar, o modelo de execução, digamos assim, destes princípios pode não ter sido, nomeadamente há uns anos atrás houve algumas notícias, eu não tenho fundamento para o dizer, mas houve notícias que davam conta de alguns excessos, de não haver muito rigor, digamos assim, aí com certeza. Isso aí vamos corrigir tudo o que possa ser corrigido, e se fosse isso, se fosse essa a atitude do Governo, eu acharia muito bem. O problema é que não é isso, é de facto uma opção ideológica de querer um Estado dirigista na educação, o que, na minha opinião, é um retrocesso
e
muito
a opção
grande.
De concentrar verbas ao nível do investimento na escola pública. Tem sido também argumentado que, bom, se não há assim tanto dinheiro, esse dinheiro deve ser canalizado prioritariamente para a escola pública e menos para a subsidiação no âmbito dos contratos de associação e outros.
Mas essa é uma falsa questão. Isto porquê? Porque nós não temos ainda um estudo suficientemente neutral e isento que nos diga, de facto, qual o custo efetivo de aluno no ensino público. seja numa escola, através de um contrato de associação, numa escola particular e cooperativa, ou seja numa escola de propriedade de integralmente pública. Porque aquilo que os estudos nos vão dizendo é que o valor que é dado para estes contratos de associação é igual àquilo que custaria um aluno no ensino puramente público, digamos assim, não é? E se for esse o caso...
Já vi estudos para todas as...
Exatamente, eu também acho que ainda não há, é verdade. Mas este valor que se encontrou, pois é isso, este valor que se encontrou, o valor que se encontrou atualmente foi com base num consenso, sim, sim. Apesar de muito contestado pelas escolas particulares e cooperativas, que acham que é superior.
Que é sempre pouco,
mas
claro,
claro, pronto. É mas isto foi consensualizado no tal acordo de há um ano atrás, né? Foi consensualizado este valor, tendo por base aquilo que o Estado entendeu que era o custo no ensino público. Portanto, isto não vai representar poupança rigorosamente nenhuma, porque esses alunos naturalmente não vão ser deitados para a valeta, digamos assim, vão integrar escolas públicas, ou puramente públicas. E, portanto, esse custo vai ser assacado agora ao Orçamento de Estado por outra via. Portanto, não tem
José
qualquer...
Vera Jardim.
Não, eu não tenho esta visão, digamos, ideológica, ou melhor, esta visão... Não tenho esta visão do Governo como uma ideologia para deitar abaixo a escola privada,
se não houvesse esta coligação com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, acha que isto ia para a frente?
Não, sinceramente, há muita gente...
Porque houve muitos governos socialistas a apoiar incrementar o número destes contratos de associação.
Houve, sim senhora, mas quer dizer, mas vamos ver. Mas eu não vejo na base disto, digamos, uma ideologia de combate, digamos, à diversidade de ensino, à escolha...
E eu admiro a sua generosidade.
Das pessoas, não vejo. Porque eu próprio defendo, porque repare, também... Penso que a sua posição quase que atira ao Estado para uma posição subsidiária. Ora, isso não é a minha posição. A minha posição é que o Estado tem a função constitucional, aliás, nós podemos...
E central, absolutamente central.
Central nesta matéria, que é assegurar o ensino público a todas as crianças, e jovens.
Mas Pedro Duarte diz que não tem que gerir escolas, nem...
Precisamente para se concentrar naquilo que é importante.
Não, eu até estou de acordo em que, e acho que toda a gente está de acordo, em que um dos problemas da educação em Portugal, como do Estado em geral, o Primeiro-Ministro já o disse, é demasiada centralização. Eu acho que não há nenhum país da Europa que eu conheça, porventura a França, que é também um país, apesar de ter as suas regiões, mas muito centralizado, em que a educação, em que as coisas estejam tão centralizadas, e o exemplo mais gritante, mais claro, é da educação. A Alemanha, a educação está entregue aos Estados, em muitos países está entregue às câmaras municipais, a educação, até naturalmente, até certo grau, designadamente ao ensino universitário.
E acha que há caminho para fazer isso em Portugal?
Eu acho que sim, eu acho que eu vejo nas palavras do Primeiro-Ministro, no que diz respeito à descentralização, naturalmente com novos meios às câmaras municipais, etc., um bom caminho para isso.
Falta é a transferência de meios.
Claro, com certeza, mas nós todos sabemos, e já foi dito aqui pelo Dr. Pedro Duarte, e bem, que esta demasiada centralização naquilo que se chama a 5 de Outubro, que é o Ministério da Educação, não tem dado, com vários governos, não é?
Sim, sim.
Com dados governos, bons resultados.
Isso é um problema que
porque
tem que
é evidente que quanto mais perto estiver da escola, a entidade que tem que a fiscalizar, que tem que a ajudar, que tem que a financiar, etc., salvo, naturalmente, aquilo que o Estado salvaguardará para si, obviamente, que é a fixação de um currículo obrigatório mínimo, de regras mínimas de avaliação, coisas deste género.
Isso é do Estado,
porque isso tem que ser do Estado a dizer, não é que depois cada Câmara a dizer qual é o currículo, se ensina mais matemática ou assim. Mas, apesar de tudo, eu acho que os bons sistemas educativos europeus, que são dados, enfim, como exemplos, a Finlândia é um exemplo típico, os países nórdicos, certo, como de costume, aliás, mas são sistemas muito descentralizados, com grande autonomia das escolas. Exatamente. Isso é outro problema, não tem que ver com este. Este é a liberdade de acesso.
Eu gostava que não tivesse a ver com este.
Mas eu acho que não tem que ver com este.
E
porquê é possível...
que fala num problema com os sindicatos? Associou sindicatos a problemas.
Não, neste caso concreto, porque a centralização excessiva tem muito a ver com alguns sindicatos, pelo menos, e nós, quer dizer, generalizamos sempre, isto é sempre injusto, não é? Mas pelo menos com os sindicatos têm tido mais força na área da educação, porque evidentemente preferem um poder centralizado, porque aí o seu poder junto desse tal, como aliás se tem visto bem nas últimas semanas, o seu poder aumenta se tiverem um interlocutor único ali na 5 de Outubro e, portanto, são os primeiros interessados a que não haja qualquer descentralização. E, portanto, apesar das proclamações do atual Primeiro-Ministro, eu confesso que estou muito cético que, em concreto, nesta área da educação, haja qualquer espécie de descentralização. Infelizmente, porque eu acho que fazia bem a todos nós.
E há demasiado controle da 5 de Outubro pelos sindicatos. Fala-se muito de um poder acrescido de alguns sindicatos, nomeadamente sobre esta equipa do Ministério.
Não sei, quer dizer, eu acho que houve uma notícia que saiu que influenciou, e acho que está a influenciar também o que o Pedro Duarte está a dizer, que é o Ministro da Educação ter combinado com os sindicatos. Mas foi lido assim, talvez tenha havido aí um erro de comunicação.
Eu acho que se passa a olhar para a substância das medidas que têm vindo a ser tomadas, têm ido de encontro à agenda da FEMPROF, e portanto acho que isso é relativamente fácil de evidenciar.
Se eu aprecio muito, digamos, a ação da FEMPROF nos últimos anos, incluindo com ministros socialistas, eu acho que efetivamente há porventura um poder demasiado em certas coisas que ultrapassam já a esfera sindical, porque a esfera sindical naturalmente tem que ver com defesa dos direitos dos trabalhadores, como é óbvio, defesa também do prestígio da educação e do prestígio da classe profissional, que são os professores, etc., mas não com as políticas de educação, e por vezes isso ultrapassou-se um bocado.
Vamos avançar para um segundo tema, Europa. Estamos no Dia da Europa, Pedro Duarte, muitas nuvens negras, muito pessimismo, um crescimento económico que não arranca na zona euro, crise migratória a complicar muito também a união da própria Europa, um referendo à vista no Reino Unido. Conseguem elencar razões de esperança ou ficamos pelo meu elenco e o rosário de coisas negativas?
Eu adorava poder, de facto, trazer aqui palavras de esperança para a Europa. E, pronto, eu acho que esperança nós devemos sempre ter. Mas, de facto, se racionalmente olharmos para a realidade atual, eu acho que talvez, de facto, comemoramos o Dia da Europa e a suprema das ironias, eu diria, é que esse dia é celebrado com um Eurogrupo para discutir a crise grega, mais uma vez a crise grega, não é? E é, de facto, o acontecimento do Dia da Europa, não é? Isto eu acho que diz muito, acho que é simbolicamente, e eu quase diria tragicamente, o símbolo do Estado da Europa atualmente. Até porque eu julgo que este caso grego é talvez mais, ou representa um problema bastante mais grave e profundo do que se calhar outros problemas conjunturais que estamos a assistir atualmente. A crise migratória é um bom exemplo disso mesmo, que sendo um problema enorme em todos os sentidos, não deixa de ter algumas características de conjunturalidade, e portanto tem muito a ver com o que se passou na Síria, o que se passou em todo o Magrebe nos últimos anos. Agora, a questão grega talvez se explique bem aquilo que são problemas mais estruturais da Europa, porque, por um lado, aí se nota as diferenças culturais enormes entre, vamos simplificar um pouco, mas entre países do Sul e países do Norte, em que, de facto, nós temos de assumir que há diferenças culturais, e isso vê-se a propósito desta questão financeira, nomeadamente a relação com a dívida, com as poupanças, pelo outro lado, ou até com as taxas de inflação, por exemplo, nos diferentes países. E, portanto, esses problemas não foram ultrapassados. Temos, por outro lado, um outro problema que é conceptual, digamos assim, da própria União Europeia, porque a União Europeia, não perdendo muito tempo com a sua história, mas todos nós sabemos que, que surgiu na pós-Segunda Guerra Mundial e viveu dentro de uma relativa estabilidade até ao momento da queda do Muro de Berlim, ou mais concretamente no nosso espaço, ao momento da reunificação alemã. E a resposta a essa reunificação alemã foi a União Económica Europeia, se quisermos, também para tornarmos mais simples, a moeda única, o euro. Não é? E a verdade é que a moeda única foi concebida num modelo que hoje se está a mostrar absolutamente evidente que não tinha sustentação económica. E, portanto, foi motivada por razões políticas, essencialmente políticas, e foi-se empurrando com a barriga estes problemas que agora estão a vir ao de cima. E enquanto a situação económica na Europa foi, de facto, de crescimento, os problemas eram facilmente disfarçáveis. O problema é que, entretanto, veio uma crise económica e nós hoje olhamos para o futuro e não vemos, de facto, uma perspectiva positiva pela frente. A única esperança, para ir direto à sua pergunta, a única esperança é, de facto, nós acreditarmos que há de surgir, não sei muito bem de onde, mas um rasgo qualquer de liderança capaz de mobilizar, em primeiro lugar, as lideranças europeias e depois as populações europeias para um projeto que hoje em dia, de facto, está parece estar num beco sem saída.
José Vera Jardim, de onde pode vir esse rasgo de esperança?
Eu vou sempre vendo rasgos de esperança já há muito tempo, mas confesso que também é difícil ir muito para além disso. São rasgos de esperança, são pequenas luzes ao fundo do túnel.
E qual
mas
é a que... última deste?
A última é o posicionamento da Itália. Vamos lá ver. A União Europeia tem atravessado esta crise, que é uma crise de liderança, que é uma crise de liderança não por ser esta liderança, mas porque é muito difícil sentar à mesa 28 países Exatamente. E acertar uma estratégia. E, portanto, nós temos vivido aqui sobre uma liderança, sobretudo alemã. O euro foi um preço a pagar para ir ao encontro das preocupações da Alemanha em perder a sua moeda própria, todos sabemos isso, e depois da reunificação, e foi também um preço a pagar pela reunificação alemã, é preciso também dizê-lo, porque a reunificação alemã não era bem vista em vários países europeus, a começar pela França e também pela Grã-Bretanha, etc. E, portanto, nós hoje estamos defrontados, você já os indicou, podíamos continuar a elencá-los.
Claro.
Um deles é o populismo, a subida generalizada de partidos de extrema-direita.
Mas o modelo alternativo de liderança não tem existido. Não aconteceu com Hollande, não aconteceu antes com Sarkozy
começa,
e com Renzi, é isso?
Começa com Renzi e Draghi. Vamos lá ver, não esquece que Draghi também é italiano. A gente esquece, naturalmente não é. Draghi não vai para o BCE por ser italiano, nem está lá a representar a Itália, como é óbvio. Mas, em todo o caso, são visíveis os confrontos que Mário Draghi tem tido com algumas lideranças europeias. Não vale a pena agora estar a citar nomes, a citar países, etc.
São
e agora Renzi disse há pouco, numa entrevista a um jornal estrangeiro, que tinha estado a ouvir 2 anos e que agora era o momento de falar. E, efetivamente, quer através dele próprio, quer através do seu Ministro das Finanças, que gizou, por exemplo, um plano de salvação da banca italiana, uma espécie de PPP da banca, com a intervenção de privados, etc., que talvez não fosse mal nós podermos ter alguma inspiração aí. Mas, efetivamente, nós temos, porque temos o grande problema que se avizinha, é saber se a Grã-Bretanha sai ou não da União Europeia. E há 4 grandes potências na União Europeia. Quer queiramos, quer não, tem que haver lideranças na União Europeia. A falta de liderança, muita gente critica a liderança alemã e a senhora Merkel e tudo isso, mas tem que haver uma liderança. Bem ou mal, tem que haver uma liderança. O que tem havido é uma liderança de sentido único. E, neste momento, penso que está a criar-se uma possibilidade de uma alternativa de liderança da parte da Itália e dos países do Sul, de alguns países do Sul. E, portanto, temos aqui uma série de problemas, mas eu acho que até o facto de a Grécia, que é efetivamente o exemplo mais gritante da desadequação de um conjunto de políticas, porque a Grécia não consegue, efetivamente, não tem conseguido até agora e já vai no terceiro resgate e tem que pagar uma data de milhares de milhões de
euros. A Grécia continua a ser um problema.
E continua a ser um problema. E acho que esse bloco pode vir a ser formado de alguns países. Espero que a Espanha possa aderir também a esse bloco, também tem problemas, a Espanha tem um déficit, por exemplo, superior ao Portugal, tem um déficit de 4,5%. É claro que tem uma economia totalmente diferente da portuguesa, com outra capacidade.
Rematando, dando aqui só uma nota final, Pedro Duarte, queria só fechar este tema.
O euro foi um preço a pagar pela Alemanha, que não foi a Alemanha que forçou a existência da moeda única, foi precisamente outros países em oposição à Alemanha. Isto, portanto, até, eu digo isto para me sentir mais à vontade com o que vou dizer agora, é que de facto eu acredito e aí corroboro a esperança, digamos assim, do Dr. Vera Jardim no que diz respeito a haver um bloco também que do ponto de vista cultural tenha uma outra visão.
Reequilibra
as coisas em termos europeus. Sou talvez um bocadinho mais cético porque por trás disto tudo, infelizmente, está a matéria económica, não é? Eu acho que está a economia. E, de facto, enquanto a Itália estiver como está, a França estiver como está, a Grécia, nem se fala, não é? Nós vamos ter dificuldades em, de facto, criar as tais lideranças que eu acho que a Europa tanto carece também, na minha opinião, não é?
Ficamos esta semana por aqui, encontramos na próxima semana. Agradeço, Pedro Duarte, a presença. Dr. Vera Jardim, encontramos na segunda-feira da próxima semana em mais um Falar Claro, à segunda-feira na edição da noite.